Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem, Quinto. Bom dia.
Tudo bem. Roxane, o assunto de hoje é o seguinte. A vida num cárcere não se resume apenas a quem está preso. Do lado de fora, há vidas em paralelo que acabam por se moldar para que as famílias venham a dar melhor assistência aos que estão reclusos. E principalmente em relação às mulheres. Afinal de contas, como é a vida dessas mulheres, mães, esposas, que não abandonam seus filhos e maridos, né? E como elas desenvolvem seus projetos de vida que se modifica, né? Em meio a tensões que acabam tendo a prisão como base. Foi buscando respostas a essas tensões, a essa situação, enfim, que a antropóloga Natália Bolsas do Lago realizou seu estudo de doutorado intitulado Jornadas de Visita e de Luta, Tensões, Relações e Movimentos de Familiares nos Arredores da Prisão. A pesquisa foi apresentada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP e teve a orientação do professor Júlio Assis Simões, do Departamento de Antropologia Social. Natália, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Obrigada pela possibilidade de conversar com vocês.
E seja bem-vinda aqui nos Novos Cientistas.
Obrigada.
Bom, Natália, podemos de fato considerar que as mulheres que têm seus maridos ou filhos no sistema prisional, elas acabam constituindo uma vida paralela em função da prisão?
Olha, eu acho que uma coisa a dizer é que a vida aí se constitui em função da prisão, né? Acaba nem sendo uma vida paralela. A vida passa a se organizar em função da prisão. Então, uma vez que a minha pesquisa um pouco parte dessa pergunta, né? O que acontece quando alguém vai preso? Né? Qual que é o efeito da prisão, né, na rede de relações da pessoa que foi presa? Qual que é o efeito da prisão na vida dos familiares, principalmente das mulheres, porque são as mulheres quem acabam cuidando, né? São as mulheres quem acabam acompanhando a cadeia com essa pessoa que foi presa. Então, sim, elas constituem a vida a partir daí, né? A partir dos dias da visita, pensando em tudo que precisa ser organizado para a realização de uma visita. No estado de São Paulo, por exemplo, boa parte das prisões, né, tem uma parte considerável das pessoas que estão presas em unidades penitenciárias que estão muito distantes da capital, né, no fundão, elas chamam de fundão do estado. E, ao mesmo tempo, são muitas as pessoas de São Paulo e da região metropolitana que estão presas nesses lugares. Então, ter um familiar preso, para muita gente, significa fazer longas viagens todo fim de semana para conseguir estar junto da pessoa que foi presa, né? E isso, inclusive, pode implicar mudanças no sentido territorial mesmo. Muita gente se muda de cidade, né? Para poder estar mais perto do parente, do familiar que foi preso.
Entendi. O que levou você a aprender esse tipo de estudo? Conta pra gente.
No mestrado eu fiz uma pesquisa com mulheres que estavam presas, né? Naquele momento eu fui fazer essa pesquisa porque eu realmente identificava que tinham poucas pesquisas olhando para as mulheres que estavam presas e principalmente tentando pensar em como que elas, o que que elas faziam dentro da prisão, né? Para além das violações inúmeras que existem e do sofrimento, né? Como que elas seguiam a vida dentro da prisão? E na minha pesquisa de mestrado, eu identifiquei que as relações familiares, as relações que elas criavam mesmo dentro da prisão, sabe, amigas, namoradas, enfim, eram importantes e conectavam a vida delas com o lado de fora, né? Pensando que a prisão não era um mundo isolado da vida, não era um território isolado da vida, mas fazia parte da vida delas. E num sentido de que elas seguiam vivendo e se relacionando e mantendo vínculos, né? Através dos muros da prisão. E aí eu comecei a pensar como é que isso acontecia do outro lado, né? Porque muitas das mulheres com quem eu conversava dentro da prisão já tinham vivido esse lugar de visita, né? Então, às vezes elas vivenciavam a prisão não só a partir do próprio aprisionamento, mas também do aprisionamento de familiares. Uhum. Então, eu falei, bom, vou olhar então do lado de fora, né? O que está acontecendo?
Natália, uma dúvida. Você conversou com essas mulheres? Como foi a sua pesquisa?
Com as mulheres que visitam?
Isso.
Sim, conversei. A minha pesquisa tem alguns campos, vamos dizer assim, né? Um campo foi meio que na fila da prisão, né? Eu passei, eu fui algumas vezes para uma das cidades desse fundão, né, que elas chamam, que é essas cidades que ficam no Oeste Paulista, e lá eu passava o fim de semana com elas na fila. Assim, enquanto elas não entravam na prisão, eu estava lá do lado de fora com elas, conversando, enfim, esperando, né, esse processo de entrada na prisão, que é bastante longo, demorado e demanda, enfim, muita paciência da parte dela, né? Quando eu ia para essa cidade, eu também ficava numa pensão que hospedava, né? Como elas se chamam, mulheres de preso. Então, nessa pensão, eu também acompanhava todos os preparativos para a realização de uma visita, né? Então, as mulheres cozinhavam, elas iam, e aí eu ficava lá na cozinha com elas. Elas iam no mercado para comprar as coisas que iam entrar como jumbo, que é o nome que eles dão para essa sacola de alimento, de roupa, de absolutamente tudo que uma pessoa presa precisa para viver dentro da cadeia, quem manda é a família.
Tá,
né?
E você, então, você, como você acabou de dizer, você acompanhou lá, que cidade foi mesmo?
Olha, eu não, na tese, eu chamo a cidade de Tamara, né, porque uma série de questões, que podem incorrer na criminalização dessas mulheres, né? E eu não quero colaborar com isso.
Claro,
então
Então
eu criei esse nome fictício.
Tá. Né? E você cita também na sua pesquisa que essas mulheres acabam desenvolvendo projetos, né, que têm a prisão como base. Dá um exemplo, rapidamente, assim, um exemplo de um projeto que te chamou a atenção.
Olha, quando eu falo de projetos na pesquisa, eu estou pensando mesmo em como que as pessoas seguem a vida. Podem ser projetos mais e menos materiais, assim. Na fila, por exemplo, um dos projetos de uma das mulheres foi essa pensão, né? E uma barraquinha em que ela vendia coisas para as mulheres que estavam ali na porta. Então, assim, isso não deixava de ser um projeto. Era a maneira como ela ganhava vida,
sim,
né? E foi a partir da prisão que ela conseguiu organizar esse jeito de ganhar a vida, né? Por um outro lado, um outro pedaço da pesquisa foi com mulheres que uma vez que tiveram familiares presos, se movimentaram no sentido do ativismo. Então, criaram uma associação de familiares de pessoas presas, que é a Amparar, é uma associação que existe em São Paulo, que ainda está nativa, né, que está nativa. Então, esse também acaba sendo um projeto que tem a prisão como base, né? Quando ter um filho preso, ter um esposo preso, te move para tentar denunciar violações que ocorrem dentro da prisão, violações de direitos, ou para tentar ajudar outros familiares que se deparam com alguém que foi preso e não sabem muito bem o que fazer, né? Como, que eu faço quando alguém foi preso? Como que eu consigo um advogado? Como que eu vou fazer essa visita? Enfim, essa associação de familiares, a Amparar, tem uma dimensão de denúncia, né, de atuação no campo dos direitos humanos, mas também de acolhimento de um familiar, porque enfim...
É uma situação muito difícil, né, Natália?
É difícil navegar mesmo. Tem uma série de regras, tem uma série de proibições, coisas que você, se você fizer, você recebe punição.
Você pode estar cometendo um crime, inclusive, né?
Exatamente. Então, assim, é um terreno muito pantanoso mesmo, né? Uhum. Então, esse acolhimento também é uma dimensão importante, né?
Agora, tem um momento muito sensível, quinto, Natália, e a gente sabe que é complicado, né? São as revistas íntimas, aquela prática de revista íntima, antes de entrar, né? Nas prisões. É uma rotina muito dura, muito difícil, é que todas esses familiares, sim, especialmente as mulheres, têm que passar. Isso ainda é problema nas unidades prisionais? Teu estudo buscou isso?
Olha, esse, assim, pensando, esse foi o terceiro ponto do meu estudo, né? Pensar um pouco nessa discussão das revistas íntimas, que as pessoas que estão no ativismo, né, e no campo dos direitos humanos chamam de revista vexatória, né? Então, já, assim, acho que já começa tendo uma disputa pelo nome para dizer que não é só íntimo, né? Tem uma dimensão de violação, né, do corpo das pessoas que são submetidas a essa prática. No estado de São Paulo, tem uma lei que proíbe essa revista desde 2014, assim, mas isso ainda é uma discussão que está muito em aberto, porque algumas unidades penitenciárias, acho que a maioria hoje, nos dias de hoje, substituíram a revista pelo scanner corporal, né? Mas isso não quer dizer que não continuem existindo práticas de vasculhamento de corpos, né, e de violação da intimidade das pessoas que entram na prisão para visitar um parente. Então, assim, o que acontece hoje, e já acontecia na época das revistas íntimas, né, é da pessoa, assim, do agente penitenciário falar: olha, eu não estou conseguindo ver o que tem na imagem, você vai para o pronto-socorro para poder tirar um raio-x, e daí no pronto-socorro as pessoas são submetidas a exames ginecológicos invasivos, a lavagem intestinal, enfim. O que eu estou querendo te dizer é que o sentido da revista, né, que tem uma dimensão de vasculhar o corpo, de devassar um corpo, né, de violar um corpo, ele continua operante nas prisões, né? O que muda é como que isso acontece, né? Qual que é a prática que ocorre.
Correto.
Então, eu acho que, só uma última coisa em relação às revistas, eu acho que isso faz parte de um processo de tratar as mulheres que foram presas, né, como extensão dos seus maridos, aliás, tratar essas mulheres que vão visitar como extensão dos seus maridos, como extensão dos seus familiares, estender a condenação, né, para elas também.
Eu tenho duas questões para encerrar, Natália. Infelizmente, o nosso tempo é curto.
Tá joia.
Você falou aí na questão daquela associação, você falou na questão dos projetos dessas mulheres. De alguma forma, você chegou a perceber se alguma prisão chegou a alterar alguma prática cotidiana interna em função de reivindicações dessas mulheres? E uma outra, e para finalizar, qual a idade mínima? Tá. Você chegou a ver isso, a idade mínima dessas mulheres?
Tá. Olha, primeiro ponto, eu acho que eu não lembro de ver uma prisão alterando práticas. Assim, o que eu sei é o que eu consigo observar, né? Se não fossem essas negociações das mulheres, e muitas vezes, enfim, elas vão e brigam, né? A Associação de Familiares a Amparar, ela tem uma atuação hoje muito reconhecida no campo dos direitos humanos, da justiça criminal, não só em São Paulo, mas também fora de São Paulo. Enfim, tem interlocuções com pessoas que estão, e com associações que estão fora do Brasil, né? O meu ponto um pouco é dizer, eu não vejo alterações, mas eu vejo que sem essas organizações, essas formas de organização, e sem as mulheres denunciando as violações que acontecem, o contexto seria ainda pior, né? Então, eu acho que isso tem uma dimensão de, às vezes, dar uma segurada, né? Nas violações de direitos e no tratamento violento mesmo que é conferido aos familiares e às familiares de pessoas presas.
Legal.
E também aos presos, né? A idade mínima, olha, tinha mulher de toda idade. Na fila, quem vai viajar, quem aguenta uma viagem de 8 a 10 horas toda semana, são as pessoas mais jovens, né? Então, tinha muita esposa, namorada, e aí de 18 anos até, sei lá, 30, 40 anos, né? As mães eram menos presentes na fila, também porque muitas vezes não aguentam uma viagem tão longa, né? Mas as mães acabam sendo mais presentes no ativismo. Então, são as mães quem acabam ocupando esse lugar de fazer a denúncia e de se mobilizar politicamente, né, nessa discussão sobre direitos das pessoas presas, acolhimento de familiares de pessoas presas.
Ok, Natália, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu estudo aí, pela sua pesquisa. e pesquisador, se você quer falar sobre seu estudo, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mande-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Roxane, muito obrigado e quinta-feira tem mais.
Até mais.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.